CBN. Bom dia, doutor.
Estamos de volta a mais um bloco do Jornal da Manhã e toda quinta-feira, ouvinte, você já sabe, é dia do quadro Bom Dia, Doutor. E quem a gente traz hoje é a doutora Suelen Rocha, nutricionista, mestre em ciências da saúde, especializada em nutrição clínica com aprimoramento em transtornos alimentares. Doutora Suelen, muito bom dia, muito obrigada também por falar com a gente aqui do Jornal da Manhã.
Bom dia especialmente a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
Doutora, eu quero perguntar primeiro o que são os transtornos alimentares e como eles afetam o comportamento alimentar e a saúde em geral.
Os transtornos alimentares, eles são doenças psiquiátricas cuja característica é uma alteração no padrão, no comportamento alimentar, no padrão dietético, com prejuízos à saúde física e nutricional. Os três principais transtornos alimentares conhecidos atualmente, os mais frequentes, são a compulsão alimentar, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Esses são os três mais frequentes, mas os transtornos alimentares, eles são transtornos psiquiátricos, portanto, são consideradas doenças, né, de cunho da saúde mental. Então, é bem importante a gente pontuar que são, por serem doenças psiquiátricas, necessitam de um tratamento psiquiátrico e, primeiramente, de um diagnóstico por um médico psiquiatra.
Muito bem, quando a gente fala disso, dos transtornos, como bem você estava falando, é muito importante, além de ter esse acompanhamento nutricional, ter esse acompanhamento, né, com a saúde mental também.
Exatamente, porque os transtornos psiquiátricos, eles possuem fatores multifatoriais, né? Então, assim, são várias questões clínicas que vão impactar num prognóstico, num diagnóstico. Então, por ser uma doença multifatorial, então nós precisamos trabalhar através de várias frentes. Então, a parte nutricional é uma parte fundamental, mas esse paciente, muitas vezes, ele vai precisar de um suporte psicoterapêutico, ou seja, entender em que momento surgiram os gatilhos ou as situações que são mantenedoras desse transtorno e até mesmo se o transtorno alimentar ele é uma comorbidade de outra questão psiquiátrica, que acontece muito. Então, às vezes, a pessoa já tem um transtorno de ansiedade que não trata e, muitas vezes, o transtorno alimentar ele vem como uma comorbidade dessa situação. Então, por isso que sempre, inclusive, quando os pacientes me procuram, eu sempre já pergunto, tá fazendo acompanhamento com um psiquiatra, se está fazendo acompanhamento psicoterapêutico, se está em uso de medicação, porque tudo isso favorece o tratamento clínico nutricional. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade que evoluiu de repente para uma comorbidade como a compulsão alimentar, ela precisa entender que só o fato de fazer uma dieta muitas vezes não vai resolver. Pelo contrário, às vezes fazer uma dieta, dependendo dessa programação, se for uma programação muito restritiva, vai ser um gatilho para que essa pessoa piore na compulsão alimentar. Então, o transtorno alimentar, ele tem essa característica de gerar esse prejuízo ao padrão alimentar, à saúde física, mas é importante pontuar que há uma necessidade de outras frentes de tratamento. Eu falo isso porque muitos pacientes têm receio da medicação, né? Então, hoje a gente vive um período em que a medicação, tanto para o âmbito da obesidade quanto para o âmbito de transtornos psiquiátricos, são fundamentais, né? Porque o paciente sozinho, muitas vezes, ele não vai ter todas as habilidades para dar um start, um início ao tratamento. Então, o medicamento ele tem a sua importância e os pacientes precisam entender que são situações clínicas complexas, né? A gente não consegue resolver muitas vezes em uma consulta. Então, é um tratamento que exige um autoconhecimento, uma busca e uma constância também nos profissionais de saúde.
E um acompanhamento muito melhor, muito maior, né?
Maior.
Suelen, quais são os sinais mais comuns que uma pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno alimentar? Quais são os primeiros sintomas aí, sinais?
Excelente pergunta. Então, o público, é importante frisar que o público mais frequente, mais atingido, né, pelos transtornos alimentares, geralmente é uma faixa etária na adolescência, né? A partir dos 13, entre os 13 e 19 anos, são os períodos de maior probabilidade. Geralmente, quem tem transtorno alimentar vai ter uma alteração no padrão alimentar. Então, algumas vezes são pessoas que têm uma alimentação mais desorganizada e muitas vezes são pessoas que se autoinduzem a dietas, a práticas de dietas muito restritivas. Em alguns casos há, como o caso da anorexia, uma grande privação alimentar. Então, o paciente ele se autoinduz a dietas, né, restritivas e uma evitação alimentar com medo intenso de engordar. Então, nesses três especificamente, compulsão alimentar, bulimia e anorexia, há um medo muito grande, um medo patológico de engordar. E esses pacientes, eles têm geralmente crenças muito fortes com relação à alimentação. Então, é um medo muito grande de se alimentar, são conceitos errôneos com relação à alimentação. Muitas Sim. vezes, evitam se alimentar na frente dos familiares. Então, são pessoas, às vezes, que esperam todo mundo sair da mesa para poder se alimentar, ou mesmo escondem os alimentos, né? Então, aqui nós estamos falando de várias questões. Compulsão alimentar, geralmente, os pacientes, eles têm uma desorganização alimentar muito grande, então, às vezes, omitem as refeições, deixam para consumir os alimentos quando estão sozinhos. A anorexia envolve uma evitação, né, patológica do alimento, então, jejuns prolongados, refeições que eu deixo de fazer, evito comer na frente da família, dos amigos. E a bulimia, geralmente, há um descontrole alimentar. Então, exagero alimentar com muita frequência, com alguns episódios de compulsão e o medo intenso de engordar. Sendo que na anorexia há também a presença da distorção da imagem corporal. Então, geralmente, o paciente ele se vê acima do peso sem estar.
Suelen, é muito importante, né, falar sobre isso. E nessa questão que você estava falando, tanto da anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar, ela é muito frequente também. Hoje em dia, eu queria que você falasse algumas estratégias. A gente sabe que a compulsão é aqueles momentos em que a pessoa está tentando seguir, e inclusive, às vezes, de forma errônea, como você estava falando, a dieta restritiva, e acaba tendo esses gatilhos de compulsão, e comendo, se alimentando bastante, e aí vem a culpa depois. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, algumas estratégias para combater isso.
A primeira estratégia é estruturar bem as refeições. Na verdade, a gente sempre precisa de um auxílio profissional para entender o que é uma alimentação equilibrada, né? Hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender, e eu costumo falar que uma das minhas maiores dificuldades no consultório é fazer as pessoas enxergarem que uma alimentação saudável não é sinônimo de alimentação restritiva. Então você precisa organizar as refeições. Então eu costumo falar, inclusive para os meus pacientes de compulsão alimentar, que do jeito que a gente, às vezes, antes de sair de casa precisa escolher a roupa, a gente também precisa pensar no que vai consumir ao longo do dia, planejar as refeições. Então fazer no mínimo 3 refeições por dia, nessas 3 refeições ter todos os grupos alimentares, não ficar evitando ou fazendo práticas restritivas. Vou ficar sem tomar café porque comi muito ontem, eu tive um episódio de compulsão ontem. Pelo contrário, né? Precisa incluir mais, olhar para os alimentos que precisa incluir, o que estão faltando, e principalmente as proteínas. Então, geralmente, quem tem compulsão alimentar tem um padrão alimentar que favorece mais alimentos industrializados, massas, doces. Então, a gente precisa ter alimentos que deem mais saciedade, são as proteínas. Então, ter proteínas em todas as refeições, são as carnes, ovos, leite, iogurte. Estruturar essas refeições, ter um planejamento. Então, planejar as refeições ao longo da semana e, principalmente, procurar um profissional. A priori, que seja um profissional nutricionista para organizar, ajudar nesse planejamento e nessa estruturação do padrão alimentar, que geralmente está bem alterado.
E ter esse bom relacionamento com a comida,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Inclusive, agora tem vários vídeos, né, postados pela internet, com o avanço da tecnologia, o acesso à informação fica muito mais abrangente.
Exatamente.
E aí tem várias dicas de alimentação na internet, e algumas até um pouco contraditórias. Por exemplo, na questão de calorias, porque tem gente que prioriza tomar uma Coca Zero do que um suco, por exemplo, porque a Coca Zero não tem nenhuma caloria.
Isso.
A gente tem que pensar muito além disso quando a gente fala dos alimentos.
Mas tem muito sódio.
Exatamente.
Também, né? Coca Zero.
Então assim, hoje eu costumo falar isso até para os meus alunos, né? As informações de nutrição, elas mais confundem do que orientam a população. Então, por vivermos imersos nessa cultura de dieta muito restritiva, as pessoas têm muito medo das escolhas alimentares. Então, não é que a Coca Zero ela seja péssima. Dependendo do contexto alimentar, não há problema nenhum, desde que os alimentos industrializados ele entrem com menos frequência. Então, uma vez por semana é diferente de uma pessoa que consome a Coca todos os dias, né? Então, a gente precisa entender que o equilíbrio alimentar é você ter uma rotina onde a maioria das suas refeições são refeições bem estruturadas, que contemplem todos os grupos alimentares. E entender que muitas vezes uma situação em que você sai um pouco ou consome um alimento industrializado como a Coca não quer dizer que você estragou o seu corpo, né? Isso é muito presente nos pacientes que têm transtornos alimentares, de entender assim, ah, minha alimentação tá correta, tá perfeita. Não existe alimentação perfeita, né? Nem a minha alimentação, que sou nutricionista, é perfeita. Tem o dia que, se eu não me planejar, eu também vou decidir de forma circunstancial. Mas nesse contexto, eu tento decidir da forma mais assertiva, né? Então, tem essa questão de achar que tem que ser perfeito. Não, às vezes acontece
minha
de
comida
sair
também um pouquinho, é um
importante
prazer,
é
voltar. Né?
Não existe um alimento que seja lixo, que vá sujar o nosso corpo. Não existe isso, né? Existem contextos alimentares que a gente precisa melhorar.
Sueli, por nós, a gente conversaria uma hora com você, tranquilinho, sobre esses assuntos. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curtinho aqui. Mas deu para a gente falar bastante, né?
Bastante.
Queria poder abordar todos eles, mas eu acho que vamos ficar para uma outra oportunidade.
E, assim, um mês importante, né? Que é o Setembro Amarelo. Só para a gente encerrar, os transtornos alimentares hoje, eles têm um impacto muito grande na mortalidade, né? Inclusive, um último estudo que saiu recentemente relata que 20% dos pacientes que têm transtorno alimentar podem, sim, evoluir para situações de suicídio pelo fato de não conseguirem acessar tratamentos ou até mesmo conseguir avançar e ter uma constância nos acompanhamentos, né? Então, é bem importante, nesse mês de Setembro Amarelo, a gente pontuar também os transtornos alimentares como situações clínicas que precisam de tratamento.
Quem quiser buscar ajuda com a Suelen, quais são as redes sociais?
O meu Instagram é @suelenmourarocha, nutricionista.